Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. A primeira vez que aconteceu foram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Uma leve impressão de que a boneca tinha mudado de posição quando ninguém estava olhando. Algo muito sutil, como os braços e pernas do brinquedo que apareciam cruzados misteriosamente. Mas a situação piorou rapidamente e a boneca de pano era encontrada em uma posição completamente diferente e até mesmo em outro cômodo da casa. Depois vieram as mensagens, pequenos bilhetes encontrados pela casa com pedidos de socorro. Apavoradas, as duas amigas que dividiam o apartamento entraram em contato com uma médium para tentar entender o que estava acontecendo. A médium logo contou a história trágica do espírito de uma menininha que tinha morrido e tinha se afeiçoado à boneca e queria permissão para possuir o brinquedo. Mas o que parecia ser uma resposta para o que estava acontecendo era apenas o começo da história da boneca assombrada mais famosa do mundo. Preparem-se. A carruagem sobrenatural de hoje vai te levar para conhecer a verdadeira história da boneca Annabelle. Você já parou para pensar na relação que nós temos com os bonecos e no significado que esses objetos possuem para a gente através da vida? A esmagadora maioria das meninas já ganhou pelo menos uma boneca, em geral, dessas que imitam bebês e estimulam o cuidado das crianças com o brinquedo. E claro que a gente não pode esquecer da Barbie, né? Que tem uma função diferente porque representa uma mulher adulta e acaba estimulando brincadeiras em que as meninas interpretam o que querem ser quando crescerem. E falando em imagem idealizada do adulto que a criança vai se tornar, os meninos também entram na brincadeira e ganham bonecos de soldados e super-heróis. Mas é claro que estamos em 2023 e nada impede que um menino brinque de boneca da forma mais tradicionalmente associada apenas a meninas. Porque, afinal, se as brincadeiras são uma espécie de treino e preparação para a vida adulta, e esses meninos podem se tornar pais quando crescerem, por que não, né? De toda forma, não dá para negar que essas pequenas réplicas de seres humanos feitas de plástico têm um lugar especial nas nossas vidas. Tanto que, mesmo depois de adultos, muitos de nós seguem tendo seus brinquedos especiais. Que no caso, às vezes a gente chama de funcos ou colecionáveis, né? E talvez tenha sido por causa dessa relação tão próxima que temos das bonecas que, em 1970, a mãe de Donna resolveu que compraria uma boneca para ela em seu aniversário de 25 anos. A mãe de Donna estava em um antiquário e encontrou a boneca de pano. E, naquele momento, ela pensou que aquele seria o presente ideal para sua filha. Mas ela não poderia estar mais enganada. Antes da gente prosseguir, acho que é importante falar que a boneca Annabelle da história real não é nem de longe aquela coisa medonha que a gente conheceu nos filmes da franquia Invocação do Mal. Nada disso. Era uma boneca de pano com cabelo de lã do modelo Ragged Ann, que era uma personagem de livros infantis do início do século XX, que inclusive tem ali a sua semelhança com a nossa boneca Emília. Ou seja, nada assustadora. Mas, voltando aqui para a história, a Donna era uma estudante de enfermagem que dividia o apartamento com a sua amiga Andy. E, num primeiro momento, a Donna adorou o presente e manteve a boneca enfeitando a sua cama. Mas foi então que começaram os sinais que indicavam que aquele não era um brinquedo como outro qualquer. No começo, foram pequenos indícios. Todos os dias de manhã, a dona arrumava a cama e deixava a boneca ali, com os braços esticados ao lado do corpo. Mas, quando voltava para casa à noite, a boneca, que naquele momento ainda não tinha nome, estava com os braços e pernas cruzadas. Depois vieram as mudanças mais drásticas de posição, como a boneca ser encontrada de bruços em um canto da cama, ou ainda pior. Uma certa noite, quando a dona e a Andy voltaram para casa, encontraram a boneca ajoelhada em uma cadeira na frente da porta, como se o brinquedo estivesse ali esperando por elas. E agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. A indicação do livro de hoje é o livro Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, que é uma das fontes desse episódio. No livro são narrados diversos casos do casal com detalhes arrepiantes que aprofundam nosso conhecimento do sobrenatural e das forças espirituais que o casal enfrentou durante toda a sua carreira. O livro foi publicado no Brasil pela Dark Side e a edição, como de costume, tá lindíssima. A Dark Side, que inclusive é a editora com um catálogo cheinho de livros dedicados a temas que tem tudo a ver com esse podcast, como crimes reais e histórias sobrenaturais e qualquer coisa sombria que vocês possam imaginar. E vou deixar claro aqui que a Carruagem Sobrenatural não é patrocinada pela Dark Side. Ainda. Mas quem sabe um dia a caveira não nota a gente, né? Então, eu e os cavalos seguimos aqui nas nossas viagens sonhando com o dia em que a Dark Side vai se tornar nossa madrinha. Mas, enquanto isso não acontece, quero lembrar a vocês ouvintes que, comprando pelo link da descrição desse episódio, você ajuda o podcast a crescer e não paga nada mais por isso. Agora, vamos voltar para a nossa viagem. Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu adoro histórias de terror, de casas assombradas, bonecos amaldiçoados, mas eu também sou muito medrosa. Então, nesse momento, eu já ia estar pronta para jogar esse treco fora. Tá doido? Eu nunca queria ficar com uma boneca que parecia que estava num lugar diferente toda hora que eu olhava. Mas, enfim, elas mantiveram a boneca, né? E logo outras coisas estranhas vieram. Pouco tempo depois, começaram a aparecer bilhetes quando as estudantes chegavam em casa. Eram pequenos papéis amarelados escritos com lápis e uma letra infantil. Os bilhetes diziam: "Nos ajude." E, às vezes, também diziam: "Ajude o Lu." Claro que a dona e a Andy não entendiam bulhufas do que estava rolando. Elas tinham um amigo chamado Lu que costumava frequentar o apartamento, mas ele não parecia estar precisando de ajuda nenhuma e nem parecia estar correndo nenhum perigo. Isso é, ele não estava em perigo naquele momento, né? E para deixar a situação ainda mais estranha, elas procuraram por todo o apartamento, mas não encontraram em lugar nenhum um papel amarelado como aquele em que elas recebiam os bilhetes. E elas também não tinham um lápis daquela cor em casa. A princípio, a dona e a Andy acharam que alguém estava pregando uma peça nelas e começaram a pensar: será que alguém está entrando no apartamento sem que a gente saiba? Então, elas fizeram armadilhas pela casa, deixando marcas nas portas e janelas para que, se alguém entrasse, elas pudessem saber. O resultado já deve dar para adivinhar, né? Não havia nenhum sinal de entrada no apartamento. Sempre que elas voltavam, estava tudo inalterado. Exceto, é claro, pela boneca, que estava cada hora num lugar diferente. Mas foi quando elas voltaram para casa e encontraram gotas de sangue nas mãos e no peito da boneca que elas resolveram finalmente que precisavam de ajuda. Donna e a Andy chamaram uma médium para tentar descobrir o que estava acontecendo. A médium fez uma sessão e disse que o que havia ali era o espírito de uma menininha chamada Annabelle Higgins e que tinha morrido ali onde aquele prédio que elas estavam foi construído. A médium disse ainda que o espírito da menina tinha se sentido acolhido pelas duas estudantes de enfermagem e então o espírito pediu para ficar com elas, possuindo a boneca. Bom, tocadas com a situação da garotinha, Donna e a Andy disseram que sim, a Annabelle podia ficar com elas. Depois disso, as duas se afeiçoaram à boneca e começaram a tratá-la como se ela realmente fosse uma criança. Conversavam com ela, compravam roupinhas para Annabelle e eu fico aqui imaginando em que momento isso pareceu uma boa ideia, né? Mas tudo bem, enfim. Só que essa felicidade não durou muito. Lembra daqueles bilhetinhos de pedidos de socorro que apareciam com as mensagens escritas "Ajudem o Lu"? Pois é. O Lu era o amigo das duas, que foi quem sentiu o verdadeiro poder do que quer que habitasse aquela boneca. Ele achava que a devoção que a Andy e a Donna tinham desenvolvido à boneca é um negócio bem estranho e vivia dizendo para elas que elas deviam jogar aquele troço fora. Nem preciso dizer que a Annabelle não ficou nada feliz com as declarações do rapaz, né? Bom, ele começou a ter pesadelos recorrentes e um dia, quando ele cochilou sentado no sofá do apartamento, o pesadelo ganhou tons bem mais sombrios. No sonho, o Lu estava sendo estrangulado pela Annabelle. E então ele acordou, mas não conseguia se mexer. E, para aumentar ainda mais o seu desespero, ele olhou para os seus pés e quem estava ali? Ela mesma, a boneca. Mas a situação ficou ainda pior quando Lu viu a Annabelle escalar o seu corpo e apertar o seu pescoço. Por mais que ele se contorcesse e tentasse escapar, o Lu estava preso em seu próprio corpo, muito provavelmente num episódio de paralisia do sono, né? E depois disso ele apagou e só acordou na manhã seguinte quando tentou se convencer de que aquela coisa de boneca apertando seu pescoço tinha sido só um sonho. Mas a boneca ainda reservava algo mais para ele. Uma noite, o Lu estava com a Andy no apartamento e eles estavam se preparando para viajar na manhã seguinte. Então, os dois ouviram um barulho vindo do quarto da Donna. O Lu foi até lá para ver o que estava acontecendo, né? Ele achou que finalmente ia desmascarar a pessoa que estava entrando na casa e movendo a desgraça da boneca de lugar. Ele entrou devagarzinho no quarto e acendeu a luz. Mas, surpresa, não tinha ninguém lá dentro. Só a Annabelle, que estava jogada num canto do chão. Ele se aproximou da boneca e então teve a nítida impressão de que tinha alguém atrás dele. Mas, quando ele se virou, não tinha ninguém. Ele deu um grito e a Andy veio correndo ver o que tinha acontecido. Ela encontrou o Lu curvado no chão com a mão no peito e a camisa dele estava toda ensopada de sangue. A Andy ajudou o amigo a se levantar, e quando eles abriram a camisa dele, perceberam o que parecia ser a marca de garras, 7 marcas para ser exata, cortando o peito dele. Pronto, tinha chegado naquele momento em que não dava mais para negar, a situação tinha saído completamente do controle. Então, a Andy e a Donna procuraram ajuda na igreja local. E o padre indicou um casal que com certeza vocês já ouviram falar. Ed e Lorraine Warren. Oi? Oi? Hã? Ah, não, não esqueci não. É, gente, os cavalos pediram para falar que tem uma história minha que combina perfeitamente com esse caso da Annabelle, né? Então eu queria recomendar para vocês que conheçam o meu conto Os Bonecos do Papai, que está no meu livro de contos Medos Infantis. é a história de uma garotinha que acorda no meio da madrugada e encontra um dos bonecos de ventríloco do pai dela dentro do quarto. O problema é que ela tinha trancado a porta. Tanto Medos Infantis como todos os meus livros estão aqui no link da descrição e são baratíssimos na Amazon, então vale a pena conhecer. Agora, voltando à nossa viagem. Se, por algum motivo desconhecido, você não sabe quem são Ed e Lorraine Warren, o que eu acho bem difícil tendo em vista o sucesso de toda a franquia de filmes do Invocação do Mal, eu vou apresentar o casal aqui rapidinho. Bom, o Ed e a Lorraine eram um casal de demonologistas que dedicaram suas vidas a ajudar pessoas que se encontravam de alguma forma sob o domínio ou influência de forças maléficas. Eles ficaram muito famosos a partir da década de 1960 e atuaram em casos icônicos como o de Amityville e, é claro, o caso da boneca Annabelle. E claro que, como qualquer pessoa que trabalha num ramo tão pouco comprovado cientificamente como o estudo e investigação das forças sobrenaturais, eles receberam diversas críticas ao longo dos anos e foram muitas vezes acusados de serem charlatões. Ou, no mínimo, de dar aquela aumentada gostosa nos casos para deixá-los mais assustadores. De qualquer forma, a Lorraine era uma médium com poderes de clarividência e o Ed era especialista em demonologia. E durante a carreira dos dois, eles investigaram mais de 10 mil casos de assombrações, possessões e poltergeistes. Uma vida agitada, né, galera? Bom, quando os Warren chegaram na casa, as moças contaram para eles tudo o que tinha acontecido e a história da boneca. O casal logo percebeu o que estava acontecendo e como as moças tinham cometido um erro enorme ao permitir que o suposto espírito da garotinha chamada Annabelle ficasse com elas. O Ed explicou que não existe a possibilidade de um espírito humano conseguir provocar fenômenos com a intensidade do que elas estavam vivendo. Na verdade, elas estavam lidando com algo muito mais poderoso e perigoso. Era algo inumano. O casal falou também que tanto as moças como a própria médium que tinha ido no apartamento tinham sido enganados pela presença sobrenatural que tinha se aproximado delas. Que nunca existiu nenhuma garotinha chamada Annabelle Higgins e que elas estavam lidando com um espírito demoníaco, algo que nunca esteve vivo na forma humana. Segundo os Warren, não existe a possibilidade de um espírito, seja ele humano ou demoníaco, possuir um objeto inanimado. Então, aquela força que estava movendo a boneca para cima e para baixo estava, na verdade, manipulando a todos, porque ele queria atrair a atenção para si e assim conseguir a permissão de Donna e Andy para entrar em suas vidas. A intenção desse espírito demoníaco era clara para o casal Warren. Ele queria possuir não a boneca, mas um dos seres humanos que habitavam aquela casa. E ele acabaria conseguindo isso mais cedo ou mais tarde, se não fosse impedido através de um ritual de exorcismo. Nem preciso dizer que a Donna e a Andy ficaram desesperadas com as informações e concordaram na hora em seguir as instruções do casal e eles chamaram um padre que fez a limpeza espiritual do apartamento. Depois disso, os Warren levaram a boneca com eles para impedir que o espírito inumano voltasse a perturbar a Donna e a Andy. Mas se você pensa que a ação do espírito que estava ali manipulando a boneca tinha acabado, você está muito enganado. O Ed colocou a Annabelle no banco de trás do carro e eles começaram a viagem de volta para casa. No caminho, porém, o espírito deu vários sinais de que não estava gostando nada daquela intervenção dos Warren. O carro, que era novo, morria no meio de curvas perigosas. O volante e os freios emperravam a toda hora. Ou seja, a qualquer momento poderia acontecer um acidente fatal. Mas o casal de demonologistas já era experiente com manifestações sobrenaturais, então eles tiveram a ideia de usar a água benta que eles tinham numa maleta. Eles pararam no acostamento e o Ed jogou a água benta sobre o corpo da boneca, fazendo o sinal da cruz. Depois disso, eles seguiram a viagem e tudo foi tranquilo, até que eles chegassem em casa. Nas primeiras semanas depois que os Warren levaram para casa a nova hóspede, que era formada de 10% de pano e algodão e os outros 90% de pura maldade, alguns eventos sobrenaturais aconteceram. Para começar, o Ed tinha colocado a boneca sentada numa cadeira do lado da sua escrivaninha. Então, a Annabelle levitou algumas vezes e com o tempo começou a aparecer em locais diferentes da casa, como tinha feito lá antes no apartamento da Donna e da Andy. Sem contar as situações em que os Warren saíam e deixavam a boneca trancada no escritório. Mas, quando voltavam para casa, eles abriam a porta e davam de cara com a Annabelle sentada confortavelmente na poltrona do Ed. E aí eu fico só pensando no terror da pessoa, né? Tipo, você tá lá na sua casa calmamente, fazendo a coisa mais banal do mundo, sei lá, lavando uma louça, e de repente a praga da boneca que você tinha deixado no quarto aparece ali do seu lado, olhando pra você com aquele sorrisinho irônico que só falta dizer pra você esfregar direito essa panela, né? Meu Deus, que medo. Bom, os Warren têm outros relatos de manifestações sobrenaturais da Annabelle, como a vez em que um padre, que estava trabalhando em um caso com eles, visitou o casal. Quando Ed contou ao padre sobre a história da Annabelle, o padre desdenhou do poder dela. O padre disse: "Você é só uma boneca, Annabelle. Não pode fazer mal a ninguém." Corajoso? Sim. Quando o padre estava saindo, a Lorraine teve uma visão de um acidente grave envolvendo o religioso e orientou que ele tomasse muito cuidado na estrada. Umas 3 horas depois, o padre ligou para informar que tinha perdido o controle do veículo e sofrido um acidente e o carro dele tinha sido completamente destruído. Depois dessa e de outras manifestações da boneca, os Warren acharam por bem manter a boneca longe das pessoas. Então eles a colocaram numa sala especial, o Museu dos Warren, onde eles mantêm os objetos e artefatos relacionados aos casos em que eles trabalharam. No museu, a Annabelle é mantida dentro de um armário com vidro e recebe a bênção de um padre 2 vezes por mês. E se esse episódio tiver despertado a sua curiosidade, saiba que o museu está aberto à visitação. E se você for lá, depois não deixa de contar pra gente como é que foi a sua experiência. Quem sabe você não volta com tantas histórias assustadoras que dá até pra gente fazer um episódio da Carruagem Sobrenatural só sobre o que você viveu. Toda a mística envolvendo a boneca de pano de aparência nada assustadora, acho que é impossível que a gente não se pergunte: será que essa história é verdadeira mesmo? Olha, e eu vou falar que eu sou o tipo de pessoa que pode ser classificada como uma cética medrosa. Ou seja, eu tendo a desconfiar dessas histórias, principalmente as que ficam muito famosas e que fazem as pessoas ganharem muito dinheiro. Mas, por outro lado, eu morro de medo de encontrar um negócio desse. Então, se um dia eu for visitar o Museu dos Warren ou qualquer outro lugar com um objeto assombrado, eu trato a coisa ali com todo respeito e não faço nada para irritar o ser sobrenatural que pode ou não estar ali na boneca. Como minha avó falava, o seguro morreu de velho. Mas tem muita gente que duvida da veracidade da história da Annabelle e de outras a respeito dos Warren. No caso da Annabelle, o principal argumento que as pessoas usam para afirmar de que aquilo é uma farsa é que existe um episódio da série Além da Imaginação, que foi transmitido em 1963, chamado A Boneca Viva, em que uma menininha ganha uma boneca falante que logo vai se mostrando mais e mais sinistra. Nesse episódio, o nome da mãe da menina, qual é? É Annabelle. Então, muita gente acha que os Warren tiraram desse episódio da série a inspiração para criar a sua própria boneca macabra. Esse é aquele tipo de coisa que dificilmente alguém faria hoje em dia, né, com internet e tudo mais. Mas se a gente pensar com a cabeça da época, até que faz algum sentido usar uma história de uma série para fins pessoais, porque não era igual hoje, né, que basta uma pesquisa no Google para a gente obter muitas respostas e desmascarar várias mentiras. E assim, no fim, fica a dúvida. Será que essa semelhança desconcertante com o episódio de Além da Imaginação é somente uma coincidência, ou é um sinal de que tudo o que os Warren disseram sobre a boneca não passa de uma farsa? Vou deixar para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Mas, por via das dúvidas, não custa nada tomar cuidado com aquela boneca com carinha inocente que você tem na sua casa. Assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.